Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em...
Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume!
Frieza, você matou o Chorume!
Eu não quero ouvir essa bosta!
É aqui que o titio vai ensinar o que é isso!
Que lixo!
O Chorume!
Chorume! Chorume!
Chorume!
Conecta-me!
Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas acaba de começar o episódio número 2 do podcast, que é o lixo do lixo da internet brasileira, o podcast Chorume. Aqui do meu lado, medido 1,75 de altura, louro e ator pornô nas horas vagas com o nome de Tico Papai da Net, Gabriel Asbar.
Isso aí, tô aqui me aquecendo.
E ele, o Maomé da internet brasileira, com sua careca reluzente aqui presente também, Wesley Zop.
Olá, pessoas. Somos nós.
E aqui, novamente como convidada, gostou de ter participado do primeiro, a rainha das melissas do blog astaraju.com, Juliana Spinelli.
Olá, tô de volta. Tudo bem com vocês?
E aqui, tendo o prazer de acompanhar esse time de humoristas da internet brasileira, eu, Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui. Gabriel Asbar, fale aí, esse episódio aqui será sobre o quê?
Será sobre o Capitão Planeta? Não.
Pode
ser alguma coisa desse tipo.
Vamos ver alguém que leu a pauta.
Wesley, tudo bem. Wesley, muito obrigado, hein?
Hoje é sobre o que o episódio? O número 2 do Chorume.
Traumas de infância.
Traumas de infância?
O que é um trauma de infância? Trauma de infância é quando você, quando criança, iludido com algo que os adultos te falaram, você sempre acreditou 100% que era verdade. Depois você sozinho descobre que aquilo não era uma verdade. E você fica traumatizado que foi enganado aquele período. Por exemplo, eu acreditava que gatos eram seres mágicos que escondiam doces na areia. E depois eu descobri que não eram doces. Isso pode ser um trauma de infância.
Todo mundo ria de você, né?
Até o gato.
Gabriel Asbar, um exemplo menos nojento.
Menos nojento, tudo bem. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo... Um conhecido meu que descobriu na sua infância que o mesmo B que escrevia bola era o B que escrevia bunda. Então ele ficou traumatizado com isso.
Achou nojento.
Achou nojento.
Acho que ele acharia mais nojento a história aí do Wesley Sop.
Ele acharia mais nojento se ele compartilhasse o doce.
É.
Aí sim.
Pessoal, então fiquem aí, escutem esse podcast que promete aí abrir nossas fichas psicológicas, os nossos traumas de infância aí. Então, estamos aqui para esse podcast difícil. Aquele podcast onde abriremos o livro das nossas almas.
A caixa de Pandora.
E deixaremos aqui todos, ou a maior parte dos traumas de infância. Aquelas histórias que nos marcaram, que nos fizeram pensar na vida como um lugar de infelicidade. Para começar... Acho que é justo começar com ela, a nossa visitante aí, Juliana Spinelli. Comece aí com o seu trauma de infância, aquele que faz uma lágrima escorrer do seu olho esquerdo.
Bom, vou começar pensando aqui no cinema, né? Fatos que me marcaram muito foi eu nunca ter conseguido assistir o filme Labirinto, onde uns monstrinhos estavam ali no meio de um jardim. E eu tampava os olhos, assim como no Gremlin, onde eu só fui assistir esse vídeo pela primeira vez, quando eu já era adulta.
E acompanhada.
Não, consigo até sozinha, mas...
E detalhe que no sertão do deserto, pra ter certeza que não ia molhar o bicho.
Sim, não, me isolei totalmente. E pensando, né, nessa questão do cinema, esse eu não conseguia, né, abrir os olhos. Mas um que eu assisti inúmeras vezes foi aquele Esqueceram de Mim. Que eu era apaixonada pelo Macaulay Culkin. E depois que eu cresci, ele se tornou, né, aquele drogadinho... E foi, assim, uma decepção muito grande na minha vida ter visto aquele rapaz lindo de morrer, quase morto-vivo.
Eu tinha medo do Macaulay Culkin naquele filme Anjo Mal. Acho que chamava isso.
Sim.
Cara, era tenebroso, a criança que mata os outros.
É.
Não, aquilo foi um trauma na minha vida. Quando ele joga, né, o negócio da ponte ali. Eu não vou dar spoiler desse filme que é um lançamento.
Sim, o pipi dele da ponte.
Mas, nossa, era apaixonada por esse menino, hein? Me marcou.
Wesley Zop, você aí como um templo de traumas.
Eu vou contar um trauma. Não sei se é um trauma, mas é uma decepção quando eu descobri que não era verdade o que me falaram.
Não vai contar da...
Do gato.
Do gato. Não, não. É, não é um trauma, mas é uma... É, não. Foi um trauma um tempo. O meu avô, muito perspicaz, como que ele fez para me distrair com alguma brincadeira? Ele falou que para eu pegar passarinhos, pode ser pomba, pode ser pardal, qualquer tipo de passarinho, tinha que colocar sal no rabo do passarinho. Se você colocar sal no rabo do passarinho, ele não conseguiria voar, e você pega o passarinho. Esse era o esquema. Só que o que ele fez? Ele preparou todo um plano, ele comprou um saleiro para mim, e levou eu na praça pra ver quantas pombas eu conseguia pegar. E eu corri atrás, tentava colocar o sal, tal, mas isso por semanas. Eu fiquei correndo atrás das pombas de casa com um pouquinho de sal na mão. Então, nada, não consegui até um dia. E daí minha mãe falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô tentando pegar uns passarinhos aqui no quintal. Mas como? O vô falou que se colocar sal no rabo do passarinho, ele não voa. É mentira, é claro que ele voa. O que que o sol vai se... A minha mãe foi escrachada.
É,
ali, já falou.
Deu dois tapas na boca.
Ué, para de ser idiota.
Deixa de ser burro.
Você tem 16 anos, moleque. Não. Na verdade, eu devia ter uns 5, 6 anos. Esse era foi um trauma quando eu descobri que meu avô era um cara das pegadinhas.
Um mentirosinho.
Um mentirosinho.
Um musculoso.
Também, mas não sei se isso caberia nessa história.
Muito bem, Wesley Zop. Aprendeu de maneira dura aí, ó, que os avôs aí nem sempre estão com o intuito de ensinar a gente.
Às vezes só tem o intuito de rir da nossa cara.
É. Outra pessoa que é bem traumatizada aqui, você pode ver pela cara de perturbado, Gabriel Asmar.
Eu mesmo.
O que você tem aí pra falar?
Bom, uma das coisas assim que me traumatizou na infância foi eu, jovenzinho, né, bem jovenzinho, assistia muito o programa da vovó Mafalda, né? E duas coisas que me traumatizaram naquele programa, talvez crianças de hoje, vocês não façam ideia do que eu tô falando, mas foi, primeiro, descobri que ela não usava um chapéu, usava um sapato na cabeça.
Comum.
E segundo...
Era uma mulher à frente do seu tempo.
Sim. E segundo, era descobrir que não era ela que usava, era ele que usava. A vovó Mafalda era um homem.
Caramba, isso deve ter perturbado. Imagina o Gabriel pensando, quantas bronhas bateu...
pensando na vovó Mafalda.
Quanta punhetinha ele bateu pensando na vovó Mafalda.
Não, mas...
Depois ele pensa, sabe que é homem, e aí, o que que acontece?
Não, mas me traumatizou não só, tipo... Vovó Mafalda, homem, me traumatizou num grau assim que eu pensava, puta, será que a minha avó é um homem? Não sei mais o que é essa sociedade.
Realmente, vovó. Um questionamento interessante. Eu tenho um trauma que é o seguinte, de uma história da minha mãe. Não é... Ela me contou essa história, eu falei, puta... A vida é uma merda mesmo. O cara me contou que quando ela tinha 5 anos de idade, ela tinha uma diversão. Ela tinha uma diversão com o irmão dela, que era, tinha 3 anos, que era que os dois saíam na rua pra caçar. Eram caçadores urbanos.
Nossa. Ah, isso que eu ia falar, viviam na floresta, não, mas não, urbanos.
Na cidade, caçadores urbanos. A questão era o objeto de caça que era interessante. Eram chicletes já mastigados. Então ela ia em busca de chicletes já mastigados. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro para comprar chiclete. Então eles achavam um chiclete mastigado já e comiam. Mastigavam, experimentavam para ver se o sabor, para ver conseguiu uma sobremesa. Isso daí era a vontade deles conseguirem a sobremesa. E daí minha mãe falou que a alegria que ela teve nessa época, a maior alegria foi quando ela achou um que ainda estava rosa.
Que dó.
Cara.
E ela lembra do sabor, até hoje estava docinho. O cara tinha acabado de cuspir. Assim.
Gosto de infância.
Eu tô rindo porque eu não sei, eu não tenho expressão pra essa história. É, eu tô rindo porque eu não sei como me...
Secou a lágrima, né?
É, eu não sei como reagir.
Com essa história até hoje, quando eu dá um aperto no coração quando eu lembro dessa história. Eu não tenho dinheiro pra comprar um chiclete.
É. Cara, dá um chiclete pra sua mãe, cara. Sem mastigar, por favor.
Caramba, essa é foda.
Não, mas daí ela não vai aceitar.
Você tira, dá uma mascada e gruda na mesa, aí ela vai gostar.
Embaixo.
Isso. Chiclete não é quadradinho assim. Chiclete não é assim. Não,
eu imagino que ela... Não é na mesa, porque na mesa é limpa, era no chão da rua.
E saíam pra caçar, 5 anos de idade e 3, cara. Cara, eu não... Eu tô indo embora. Eu vou embora daqui.
Bom, já que eu tô aqui também, vou contar mais um aí.
Isso.
Foi da minha mãe comigo, né? Ela me levou pra caçar chiclete.
Explica como conseguir chiclete.
Vou te ensinar.
Mostrou os truques.
Vou
te ensinar como funciona a vida, filho.
Quer chiclete, moleque?
Quero!
Vai caçar. Existe muito chiclete por aí. Você tem que sair
de graça.
Não. A minha mãe, como toda mãe, quando ficava brava, ela achava que... Ela falava que um dia ela ia morrer, que esse dia tava próximo, que ela não se sentia muito bem.
Clichê, né?
E daí, pra gente dormir, ela cantava uma música, né? Que me traumatizava. Uma música traumatizante. Ela cantava uma música que eu vou declamar aqui pra vocês, porque não sei cantar, mas... Mas é, desde criancinha, só você, mãezinha, me faz recordar. Eu papava toda a minha comidinha pra depois brincar. De mãozinhas dadas, você me levava ao grupo escolar. Você foi embora... Ó, minha mãezinha, onde você está?
Puta que pariu, cara! Não, fala que não acabou.
Mãezinha que me beijava em troca da minha lição. Você foi embora, ó, minha mãezinha do meu coração.
Não, para, cara. Eu vou na casa da sua mãe dar um abraço nela. Eu não vou aguentar mais.
Cara,
não,
peraí, mas já era pra acabar agora o podcast.
Nossa, cara.
Acabou, né?
Isso foi. Esse era a música que traumatizava. Eu pensava, mãe desse filho da puta morreu, cara. E ele não percebe que a mãe dele morreu, cara.
Não,
ou
não,
então, na
cara.
Verdade, ela só largou ele na escola e foi fazer compra, né?
Nossa.
Cara, e daí essa era uma música que me traumatizou na infância. A música é até bonita, se eu conseguir a melodia,
né?
Eu coloco ela aqui pra vocês.
Não, cara, não, para com isso. Eu achei que ia ser divertido hoje. Eu tô chateado aqui.
Eu falei que hoje era pra mostrar que a vida não é esse mar de rosas que a geração leite com pera pensa que é. Nessa vida aí tem muito chiclete mastigado aí, pessoas pegando, cara.
Então, pra retomar o clima aí de felicidade, né, de zoar o incapaz, Wesley Zoff, conte mais um trauma aí da sua vida.
Sem chorar, vai.
É, não, enxuga essa lágrima.
Olha o choro.
Não, eu tô chateado com essas histórias aqui. Mas eu vou contar novamente de meu avô, mas a revanche.
Do seu avô musculoso.
Do meu avô musculoso. Vou devolver. Quando eu devolvi pra ele, ele ficou traumatizado. Ele já não era criança, pra ser um trauma de infância dele. Mas como era a minha infância, foi um trauma de infância que ele vivenciou com a minha infância. Deu certo?
Ele é um bom...
Entendeu?
Mestre das definições.
Tá, acho que vocês entenderam. Meu avô tinha cerca de uns 68 anos, eu uns 5 anos, peguei cachumba. Só que meu avô, ele trabalhava como? De dar palestra de como viver 68 anos sem cachumba. É. Passei pra ele. Eu passei cachumba pro meu avô. E esse foi um trauma leve.
Por isso ele tinha o saco grande.
Né? Por isso ele desceu, né? Todo mundo falava, não pula. Pulou, desceu pro saco. Não, mas o outro trauma foi quando ele me ensinou que um minuto tinha 60 segundos. Isso eu achei sensacional, que era contar até 60, isso valia um minuto. Uhum. E eu lembro de ele falando pra mim, olha, Wesley, já deu 20 minutos. E você fica imaginando aquele moleque contando toda hora até 60, vai, mais um. Aí isso, agora 2 minutos, Wesley. Agora imagina, vai, 3 deu... mil minutos.
Acho que seu avô não deve ter ficado tão triste, porque você já tinha 19 anos, né?
Nunca é tarde pra aprender.
Não, então, jamais.
Ele ficou feliz de ter superado esse lance.
Olha, eu vou continuar na deixa aí de avós, né, e avôs com o saco cheio. Nossa, um trauma que eu tenho, uma vez que eu tava na escada da casa da minha avó, paterna, e o meu avô com aquelas bermudinhas, assim, de esportista, sabe? Que tem aquela telinha, ao invés de usar a cueca, você acha que aquela telinha é a cueca. De repente, assim, olho pra cima, mas, nossa, tinha todo um badalo ali, caído, escorrendo. Escorrendo pela perna dele. Aí eu olhei, né, pensei, cara, aviso, fico na minha, devia ter uns 6 anos, eu era nova. O que que eu faço? Olhando, né, ao invés de desviar, olhar não, olhando, tentando compreender.
É com um saco caído, ele é tipo algo que te hipnotiza.
Não é qualquer saco caído, é o saco caído do seu avô.
É. Você é bem caído.
Bem caído. Não, e eu fiquei assim muito hipnotizada, tipo, qual vai ser a estratégia? O que que eu vou fazer? Eu saio rolando aqui, finge que tem uma porta imaginária fechando e fujo desse lugar. E aí...
O sinal disfarça falando assim, usa cueca, pô! Tossindo.
Cueca.
Uma foto da cueca aí.
Ou vira pro vô e fala, ô vô, você pegou cachumba? Olha, tem fubeca aqui, vô!
Que oração, o badala aí.
Não, mas foi terrível. E a minha avó, que era casada com ele, ela tinha uma mania de mostrar a bunda. Então, um trauma, assim, dessa residência em especial, era ter que ver a bunda da minha avó. Porque ela mostrava pra ele assim, ó, seu velho, filho da... E mostrava a bundona. Gente do céu, essas são as partes ali que eu me lembro. Então... O rosto do meu avô, o rosto da minha avó. Não lembro. Não lembro. Mas ó, eu consigo contar os pentelhos que tinha naquele saco.
As veias do saco, assim.
Eu sei.
Oh, aquele saco rosa, imagina, aquela bunda.
Imagina ela indo embora, ela era o carro. Oh, você viu como o vô tava enrugado? Tá velho.
No carro, iludido você. Confusão.
Gabriel Asmer, o príncipe dos traumas. Menino que passou por 3 psicólogos diferentes. O psicólogo se matou.
Depois de passar por outro psicólogo.
Sim.
Então, eu tenho vou contar uma sequência aqui de 2 traumas, porque um tem um pouco a ver com o outro.
Um combo. Combo. Eu contei
combo
2, a Ju contou 2, o Wesley 2.
Combo break. Então, o primeiro é rápido, mas foi assim, eu estava ali no começando a ir para pré-escola, famoso prézinho, né?
Ou parquinho.
E no meu primeiro, o que seria o meu primeiro dia de aula, eu não queria ir de jeito nenhum. Aí você pensa, por quê? Medo da escola? Medo de conhecer amiguinhos? Professora? Não, jamais. Eu me fiz de doente, chorei o dia inteiro que eu não queria ir, mas por quê? Porque eu tinha desespero de ir. Porque eu não tava preparado. Eu não tava preparado pra ir pro prézinho porque eu não sabia raiz quadrada. E depois eu fui descobrir que no prezinho nem ler eu precisava saber.
Óbvio, óbvio. Quem mas, não fica, mas ficou isso... perturbado
com isso. Mas da onde você tirou essa não, necessidade?
Eu tirei porque, na verdade, eu concluí isso porque meu irmão, ele é 6 anos mais velho que eu. E ele estava aprendendo raiz quadrada. Ou seja, como eu vou entrar na escola se o meu irmão está na escola aprendendo raiz quadrada e eu não sei?
Eu nem sei o que é isso.
Um gênio.
É, realmente.
Então eu não queria ir pro parquinho por causa
daí disso. Você fez ensino médio, faculdade e até hoje
até
não
hoje
sabe.
Eu não sei o que é isso. Né? Tudo bem. Mas tudo bem, eu não faço botânica, não preciso.
Exatamente.
Posso só falar uma curiosidade?
Uma autocrítica?
Não, uma curiosidade.
Tudo bem.
O raiz vem do latim radites, que significa o lado. Então, raiz quadrada significa lado do quadrado.
Eu gostei mais da piada da botânica.
Não é piada isso, é verdade.
É, eu sei que é verdade. Mas
a gente, botânica ninguém não, riu.
A gente tá aqui no dia a dia lutando pela falta de qualidade desse podcast. Claro. Você vem me dar uma informação.
Mas sei que é mais do que falta de qualidade, do que um conhecimento matemático.
Você poderia falar... Eu achei, juro, meu coração, ele até sentiu um fervor assim, quando você falou Hadids, eu achei que você ia falar do irmão do Goku.
me desculpa pela minha falta de ignorância.
Tudo bem, te dou um tapa depois. Então, mas continuando neste ambiente escolar aí, né, de pré-escola, eu me lembro um dia, eu acho que foi o dia que eu mais passei nervoso numa pré-escola, e eu que fiz 3 anos de pré-escola.
Não sabia pintar com guache.
Repetiu, né? Repetiu.
Repeti, guache 2, massinha 3.
Escultura em massa.
É, como que é? Interação social com os amiguinhos.
Vocês estão me traumatizando... que um repetiu 3 vezes o pré e a mãe do rapaz precisa de um abraço. Gente, nossa, cara, eu não sei o que eu vou fazer depois que sair daqui, acho que eu vou me matar.
Depois a gente vai fazer um programa só de traumas de adultos, daí você conta uma vez, eu gravei um podcast. Mas deixa o Gabriel falar.
Desculpa. Isso, muito obrigado, viu? Então, a professora nossa chegou com um chumaço de revistas e afins, colocou na mesa, todo mundo tinha uma tesourinha. Ela falou, agora vocês vão recortar e colar nessa folha imagens que mostrem pessoas se conhecendo. Só que eu, na minha cabeça, entendi que vocês vão fazer isso, recortar imagens de pessoas que vocês conhecem. Cara, nesse momento, sabe quando parece que dá um vácuo assim, você não ouve mais nada? Eu falei, mano, essa professora é louca. Eu sou um cara simples, eu não conheço ninguém. Como que eu vou conhecer alguém famoso que saiu numa revista?
E nem sem raiz quadrada.
Eu vou recortar e colocar numa folha. Mas aí você pensa, isso foi o trauma? Não! Eu como aquele, né? Um cara...
Chegos paranauês.
Ali, né?
Que manja as manjarias.
Que manja das manjarias. Peguei uma mulher que tava assim num cantinho numa foto. Recortei. Ué, tipo, a pose. Você tava cumprimentando alguém? Meio... Tava abraço. Não. Tava parado ali.
Meio desfocado.
Colei na folha, deu pra ela. Não, isso aqui tá errado. Ela falou, não. Daí eu falei, não tá errado, não. Ela é minha prima. Eu conheço ela. Ela é minha prima.
Muito fingido.
Daí ela, não importa que ela é sua prima. Não importa que ela é sua prima. Mas eu quis dizer que você tinha que recortar alguém se conhecendo. Não.
Tá.
E daí todo aquele sufoco passou.
Eu imagino o trauma do menino. Imagina o trauma do menino na hora que ele queria ver alguém conhecido. Ele falou, porra, se meu irmão soubesse raiz quadrada, ele podia estar nessa revista. E eu recortava ele, filha da puta.
Não, então, um garotinho ali de 4 anos pensando, Puta que eu pariu, que sociedade, filha da puta. Eu mal comecei a estudar, já tenho que conhecer gente famosa.
Ou se você visse na revista uma reportagem sobre crianças pegando chiclete na rua. Essa daqui eu conheço.
A incrível história do jovem que foi morto pelo avô depois de 5 horas de
contato. A incrível história do avô que morreu pegando cachumba do Lessa.
Então esse foi um trauma assim de infância mesmo.
Você deve ter passado uma perda.
Saia justa.
Sim.
Mas a escola ela é um ambiente, né? De saia justa, de sufoco.
Opa, falou alguém com propriedade nas palavras, e pelo jeito tem traumas.
Tem histórias, tem histórias.
Tem traumas de escola aí, pelo jeito.
Tenho sim. Eu sou uma pessoa que já mexeu muito no cabelo, né? Já cortei ele bastante, já deixei ele muito comprido, tingi várias vezes.
Wesley Zop, pelo jeito, não, né?
Não, eu tinha o cabelo feito um Jackson 5.
Só que pra contar mentira.
Tinha.
Né? Tinha, que agora. Tá...
Esse é o detalhe.
Esse é um trauma de infância.
Agora tá.
Com 10 anos de idade.
E quando eu era bem novinho, eu tinha um cabelo bem comprido, né, cacheado. E eu sempre pedia pra minha mãe cortar, prender meu cabelo. E eu acho que aquilo apurrinhou ela de um jeito que ela me levou pra cortar o cabelo. Ela me levava numa mulher que chamava Zeza. Era um quintalzão, assim, super alternativo.
Cortava cabelo de porco.
Né? Era, que isso?
Pra fazer pincel, né?
Faço tosa, pincel e corto cabelo de gente também.
Foi fome. E aí eu tive a brilhante ideia de pedir pra Zeza cortar meu cabelo Joãozinho, curtinho. E ela raspou aqui atrás, da metade, assim, da minha cabeça até, né, o pescoço, era nunca, raspado, nunca. Maquininha mesmo.
Falou, vai dar um pincelzão.
É. Cabelo bom, loirinho naquela época, e eu fui pra escola, tava na segunda série já. Ai, nossa, tá meio estranho isso aqui, só os moleques têm cabelo curto, né? E aí eu fiquei a aula inteira olhando pro teto, na esperança de que ninguém tava percebendo de que minha nuca tava raspada, né?
Não dá.
Porque quando se olha pro teto, simplesmente essa parte da cabeça some, desaparece na sua mente. Na
fica
sua
um vazio transparente.
É, porque foi assim uma infância de, né, hoje chamam de bullying, mas a pessoa pegava no meu pé, que eu sou extremamente branca, aí ficavam, né, zoando dessa minha condição de lagartixa, e eu tenho uma mancha no braço, essa aqui. Então o pessoal batia no meu braço, falava, ah, barata, barata, e pá, pá. Então, assim, eu fui por muitos anos de blusa de frio pra escola. Tava um sol de rachar, eu tava de casacão.
Ah, mas quem morava em Campos do Jordão era até tranquila.
Uh-huh. Em São Vicente, que é uma temperatura alta.
Nossa.
Eu ficava o tempo inteiro de casaco. Acho que foi da, sei lá, quarta até a sexta série. Era casaco, casaco, casaco.
Aí depois ela virou fã de basquete pra usar aquelas munhequeiras. Né? Muito melhor do que passar calor inteiro.
Pai, pai, vem ver aqui. Vem ver um negócio aqui. Não é o chorume, não. É meu pipi.
Quando minha irmã nasceu, todo bebê demora pra dormir, né? É difícil. Momentos de paz, momentos de sono com o bebê. Então fazer o bebê dormir é quase...
É um feito.
É, você ganha um Nobel da Paz toda vez que um bebê dorme, né? Então ele chega na sua residência. Então tava lá meu pai fazendo... Minha irmã dormir, fazendo as 2 horas que ele tava com a neném no colo, tentando fazer dormir. E eu ali, meus 10 anos... Tava brincando com o despertador. Óbvio, né? Só que não era qualquer despertador. Era aquele despertador que ele tem 2 sinos e
um badalo.
Um badalo no meio que bate nele, né? Eu só tinha visto aquele desenho animado. Eu vendo ali, falei, pô, isso foi sensacional.
É. Pra despertar de 1 em 1 minuto também é muito legal.
Não era como... Não era comum, né? Eu tava lá só mexendo, mas como será que funciona isso aqui? E de repente, começa a bater, começa a bater o despertador, como ele começa a despertar. Quando de repente, né? De repente não, mas já era óbvio. Meu pai, ele chega, não fala nada, não fala nada. Pega o despertador, arremessa no chão e pisoteia.
Mas sem uma palavra.
Não, sem uma palavra. Não precisava nada ser dito.
Estava bem explícito.
Ele conseguiu atingir o objetivo dele. Pá, tá bem, tava bem. Pisoteou, foi embora. Sem falar nada.
Com a neném no colo.
Não, a neném já tava dormindo. Fez isso pra impedir. Da...
Repetecos.
Talvez ele tenha feito mais barulho.
Talvez.
Do que o despertador.
Mas aí que tá. Mas aí uma que... vez.
Exato.
Um barulho.
Mas a questão é que você prendeu ele só.
Sem uma palavra. E sem uma violência.
Muito bonito essa sua história.
Uma lição de vida. Outro trauma também foi... Aí eu já era mais novo, né? Eu devia ter uns 4 anos de idade, mais ou menos. Uhum. Época de Natal, festividade. Natal em família.
Muito quem bonito, não, muito
quem
bonito.
Quem não adora? Quem não adora?
Todo mundo
eu
adora.
Quem chega ali, pô, você é criança, né? Eu falei, pô, mãe, vamos para o Natal. Vamos para o Natal por quê? Porque na casa da avó todo mundo se reunia. E lá tinha um Papai Noel.
E o Papai Noel dava presente.
Bom, o Papai Noel, óbvio, se você, eu sou uma criança boa pra isso.
Não, eu, o Papai Noel, a presença dele é legal.
É, entendeu? Se ele não der presente, ele dá bala no, em anos de crise.
A chiclete.
É, chiclete sem mastigar.
Que é diferente.
tem mais sabor, parece. Daí eu, mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito pautada na sinceridade, né? Infância difícil.
O que é muito bom.
O que é muito bom.
Caçadora de chicletes.
Daí ela falou, moleque, deixa de ser burro. Não, tem Papai Noel nenhum. É o seu tio Neno vestido de Papai Noel.
Eu imagino a cena, ele olhando no chão, olhando pra cima. Não, o Neno não!
Por que, Deus? Por quê?
Podia ser qualquer um, menos o Neno!
Hoje o Neno nem é mais da minha família, pra você ter uma noção. Tá morto. Não.
Ah, ele era um tio agregado.
Ele era um tio agregado, casou com uma tia minha, eu sei lá, comeu minha tia, sei lá o que aconteceu.
Ele estava com sua tia.
É, da época era da minha família, hoje.
Não é mais.
Nem sei mais, se eu ver o Neno na rua, não conheço. Mas ele era o Papai Noel.
Mas se você ver o Papai Noel na rua, você lembrará do seu tio Neno.
Não, eu sei, vejo esses Papai Noel de loja e falo, tio Neno, você não me engana.
A pergunta que fica, então, é onde está o Neno?
Onde está o tio Neno?
Não sei onde está.
Procurando o Neno, hein?
Na minha época de infância, se você queria ostentar, você não tinha iPhone. Você não tinha... tablet.
Catapulta.
Catapulta. Pedofilia.
Nossa, ostentar. Se ostentar.
Se você queria ostentar, você tinha uma Bic 4 cores.
Pô, isso era legal pra caramba.
Bic
isso
era foda.
Era mesmo. Era eu pensei foda. No Tamagotchi enquanto você falava.
Não, isso aí era muito mais você tá. Tanto é que eu não tive um Tamagotchi, era um bichinho virtual. Isso,
sim.
Lembrando das cores desta Bic, é aquela preta, azul, vermelho e verde.
Isso. Sim. Então eu ganhei minha Bic 4 cores. Ah, vou ostentar.
Rei do camarote.
O né? que eu ia fazer?
Foi como uma, fez um rasgo na camisa só pra pôr ela no bolso.
Pintava a teta de 4 cores. Raspava a teta. Mas daí eu fui ostentar. Falei, vou fazer minha lição de casa. Fazer minha lição de casa aqui. Aí eu falei, vou fazer de azul? Não, azul é muito comum.
Todos têm.
Todos têm. Vou fazer de preto? Não, preto.
Metade da classe?
É. Ah, vermelho? Não se faz uma lição de vermelho. Fazer de quê? Fazer de verde. Afinal, tem a caneta verde aqui pra ser usada. Eu comecei a escrever um belo texto.
Uma poesia!
colocando meus dotes literários, né? Um texto que provavelmente acabaria assim, ah, e depois descobri que tudo era um sonho.
É, ah, sim.
Nessa época de infância, todos os textos acabam em sonho.
E a palavra legal se repete, né, em todas as linhas.
Sim, ah, não sei o que
bonito,
é legal.
Legal.
É. Então eu lá escrevendo com a minha caneta verde, quando de repente meu pai avistando de longe. Assim,
um educador.
Um educador.
Um educador violento.
Mão de ferro.
Ele olha, mas o que você está fazendo? Eu falei, estou escrevendo com a minha caneta verde.
É claro.
É óbvio.
É claro.
Mas que pergunta. Quando ele fala, mas só quem é viado escreve de caneta verde.
Um ótimo educador.
Não, saiu. É tipo um golpe fantasma de Fênix, né? Você leva o golpe e você fica sem saber o que fazer. Timidamente, apertei a caneta pra ela voltar, né?
Clique.
Clique. Rasguei a folha, fiz azul. E abandonei minha Bic quatro cores. Nunca mais comprei uma Bic quatro cores. Eu sei que a verde é de viado.
Mas
não, você... nada contra os viados.
Mas... Não. Mas é que você não era não, viado. Não,
mas ó, eu imagino a cena, assim, o pai dele, uns cinco cômodos pra dentro de onde ele tava, ele...
Parece um
cheiro e grita, o que você está fazendo? Fazendo minha lição de caneta verde. Daí ele
é vem... claro, pai.
Aí, ao estilo The Flash, ao lado dele, só viado faz isso e vai embora.
Mas você viu que educador, na hora do despertador, ele, sem falar nada, tirou, ele não Morte. Mexeu na caneta.
Não, não precisa de violência.
E dessa vez ele não mexeu na caneta, ele só falou, só viado usa tinta verde.
Tanto é que nunca meus pais me bateram. A única coisa que meu pai fazia, ele dava uma puxadinha na sua orelha assim, ó. Uma pegada. Nem doía, mas aquilo era humilhante.
Era o ato, o ato.
Era o ato, era traumatizante. Ele tinha. Dava uma puxadinha, nem doía. Mas...
É igual aquele tapinha na cara quando a pessoa fala é. E dá aquele tapinha na cara. Sim. Não dói nada, mas é chato.
É, dói moralmente.
Dói na moral.
Dói aquela destrói. Goçadinha no olho.
É. Só que ela... Mas você falando de verde, da sua caneta verde, eu me lembrei de um trauma de infância. Eu tinha, não sei, uns 4 anos, acho. E tinha uma madrinha do meu irmão, que não era minha madrinha. Mas ela, vamos dizer, ela tinha uma condição melhor de grana, entendeu? Então ela sempre dava presentes bacanas, né? E pro meu irmão sempre ganhava coisas legais e tal. E um dia veio um presente pra mim.
Mas da madrinha dele?
Dele.
Ah.
E tinha grana, ela podia dar presente pra quem ela quisesse.
Sim.
Até pra um cara que mata o furo e cachorro. E daí eu ganhei a caixa e fiquei alucinada, comecei a rasgar assim na hora que eu olho dentro da caixa, velho. O que, que era o meu presente? Era um sapo verde. Mas não um sapo bonitinho, um sapo de pelúcia, não. Era tipo um sapo de plástico.
Ah, não vivo.
Não, não vivo. Era tipo um sapo de plástico e era aquele plástico, a pintura dele era tipo furta-cor, assim, só que verde. Só em tom de verde.
Explique pra mim o que é furta-cor.
Eu não sei explicar, essa é a definição que eu conheço.
É um efeito perolado,
ele fica meio reluzente. Só que era só verde. Cara, na hora que eu vi aquele brinquedo, eu fiquei em trauma, velho.
Era um brinquedo?
Era um brinquedo. Não sei quem foi o cara demente que projetou aquilo. Porque era um negócio horripilante. Foi seu pai que projetou?
Foi, não.
Era um negócio horripilante. E daí, no que eu olhei a caixa, eu joguei a caixa longe. Aí minha mãe, o que que aconteceu? Calma. Ela tirou e colocou o negócio do meu lado e deu corda. O negócio começava a pular, assim. Eu falei, não, eu não quero esse negócio. Larga lá fora na chuva pra estragar, que eu não quero isso. Eu fiquei traumatizado, nunca relei naquele brinquedo.
Nossa, mas tem uns brinquedos que fazem que são muito, muito ruins.
Mas lembrei de um presente que eu ganhei quando eu era criança, que foi uma meia número 40.
Não, saco de dormir é legal.
Achei super adequado pra uma criancinha que mendigo, tinha, né? Calçava 20 e tantos, uma 640, super normal.
Não, mas é bom que você colocava o lado do calcanhar pra frente e ia até o joelho, aí você usava.
Boa!
Boa. Normal.
Ou senão ela vestia no braço pra tampar a mancha.
Mas ia não. Pra escola. Ninguém ia zoar a mãe dela.
Imagina.
Não, mas vocês falando de familiares, tal, eu falei do meu avô, esse avô que eu comentei é meu avô materno, e um outro trauma que eu tinha era com a minha avó paterna. Ela tinha um costume, também era uma educadora, né? Então quando a gente bagunçava, ela castigava a gente com chá. Que chá? Chá de losna. Pra quem não conhece chá de losna, acho que vocês conhecem chá de boldo. Vocês já tomaram chá de boldo?
Já.
Vocês aqui? O dia que vocês tomarem chá de losna, vocês vão usar o boldo pra tirar o gosto ruim da boca. Então, qualquer coisa que a gente fazia, ela já vinha com um pilãozinho dela, macetando, né? Não sei se é essa palavra.
Acho que é.
Macetando a losna. Wesley, vamos tomar um chá? Aí você já... Nossa, o que que eu
já
fiz?
Já ia descendo a cor. Aqui.
Não, não. E era grosso o chá, era um chá grosso, porque ela tava no pilão.
Parece catarro, né?
Nossa, mas, e amargo. Mas bota amargo.
Lambeu uma Maria Fedida, né? Você não, mas ruim.
Maria Fedida são doces.
Ah, sim.
E essa...
Propriedade.
Sim, não, são doces.
São doce doces. Do gato era melhor.
Não, mil vezes melhor. Enchi minha boca com doce de gato pra tirar o gosto da losna. E essa mesma avó, olha aqui. Que finesse, que jeito de educar as crianças. A casa dela, a gente mora aqui em Americana, ela morava em Santo André, e os meus outros primos também, nenhum morava em Santo André. Então, quando eu ia juntar na casa da avó, tinha um cômodo, que devia ser, sei lá, dispensa, não sei o que que era aquele cômodo, que é onde ficava a molecada. E era bagunça, porque era tudo molecadinha, né? E todo mundo querendo dormir, aquela molecada, brincando e tal...
Pode... Conhecendo aqui o porte físico do nosso amigo, quando ele fala molecadinha, e pensando que a família toda tem a mesma característica, era um bando de mini crack, né? Tudo baixinho cabeçudo, tudo baixinho cabeçudo.
Eles ficavam lá com a cabeça entalada,
mas o corpo tava livre. O corpo livre e a cabeça entalada. Então, mas aquela bagunça, ela chegava pra falar boa noite pra gente no quarto. Ela abria a porta e ela falava, gente... Vamos dormir e lembrem-se, não pensa no diabo, senão ele aparece. Apagava a luz e fechava a porta.
Filha da
puta. Ela falava isso, mas ninguém tava falando de diabo até ali.
Fala, não pensa numa mandioca, na hora mandioca.
É, claro. E daí um ficava falando pro outro, o que você tá pensando? Não, para de pensar nisso, vamos dormir. Porque você já ficava com medo de estar acordado pensando no diabo. Então você acabava dormindo. Então, olha o jeito, que jeito sutil, né? Eu tenho certeza que ela fechava aquela porta dava risada. Eu tenho certeza que ela fazia isso.
Ou senão ela fechava a porta e começava a pensar no diabo pra ver se não eliminava os três.
Aparece, já devia ser amigo dela.
Então, você já perdeu alguns netos assim.
Esse era um outro trauma.
Agora a Juliana Spinelli já engatou outro trauma ali, pelo jeito.
Talvez pela lágrima, você notou isso.
É, então...
Eu
ou
senão
ela pensou no diabo e tá com medo dele aparecer.
Não pensem no diabo, pelo amor de Deus.
Eu pensei no fogo, né? Que tá ali na residência do diabo.
Tá lá.
Uma vez que meu pai, ele tinha uma coleção de isqueiros. Que ele é um fumante assíduo, né?
Não, mas a coleção é muito bonita.
Não, uma coleção bonita mesmo. Ele tinha aqueles que você abre assim e já sai a chaminha. Zipo. Sem precisar. É, não sei como é que é o nome não. Mas ele tinha uns com formato de arminha, sabe? E tinha uma privadinha. Uma privadinha linda de cobre, assim, o cara, que isqueirinho, né, simpático. E eu, com todo custo, tinha uma casinha de boneca em miniatura, uma única bonequinha de cabelinho roxo, linda, maravilhosa. E aí eu coloquei esse isqueiro em formato de privada na casinha da minha boneca. E eu tive a brilhante ideia de abrir a tampa, mas assim que abri a tampa, começava a pegar fogo.
Acionava o isqueiro.
E a minha bonequinha de plástico, sentada sobre o vaso... As lágrimas rolando, os gritos de meu Deus, como eu apago essa
A boneca pensando, não devia ter comido pimenta.
A boneca pensando assim, que fogo na chana.
É, que fogo na bunda que ela ficou. Gente, a boneca derretendo na minha frente. Eu pensando, gente, o que, que eu fiz? É a minha única...
Apagar o isqueiro, você não pensou?
Não tinha como, tava pegando fogo.
Ah, começou a pegar fogo.
Pegou tudo, ela tinha cabelinho, ela tinha roupinha. E aí aquele chumaço, assim, pegando fogo. A coisa que eu consegui fazer foi dar uns tapas ali, aí parou um pouquinho, mas sobrou nada da boneca, né? Sobrou uma poça de plástico.
Daí ela lembrou que o pai dela, na coleção, também tinha um extintor. Ela pegou pra apagar o fogo. Nesse dia eles mudaram de casa.
Olha, até hoje veio aqui perfeitamente na minha memória, bonequinha. Saudade dela.
A bonequinha hoje, Juliana! Por que fez isso comigo?
Toda deformada.
Pensando em Toy Story, agora é triste você pensar que tacou fogo no brinquedo. É.
Uma coisa que me traumatizou também, eu tinha uns 7, 8 anos, foi que eu tava assistindo aquele intensivão de desenhos que tinha nas manhãs, né, de sábado e tal.
Sábado animado.
É.
Era obrigação da criança.
SBT.
Não, na verdade podia ser qualquer coisa, né, mas era aquele intensivão que eu passava.
Era da sábado animado.
Tudo bem.
E era obrigação da criança acompanhar aquilo lá.
Acompanhar.
Com certeza.
Não, uma das obrigações da criança é ver desenho, né? Sentir.
Isso. Sábado animado, foi puxado.
Foi forte, tive que acordar 8, pá.
Tive que ver Fivon contra Americana. Fica.
Tinha aqueles desenhos ruins que você era obrigado a assistir, né? Esperando um bowl, né?
É, que sempre tava no meio ali.
Você tinha, pá. Tava querendo ver Dragon Ball ou Fly e encontrava, sei lá, sei, nem lembro.
Sei lá, um desenho ruim.
Tom e Jerry, né?
Tom e Jerry.
É, que era um desenho igual.
Eu gostava do Tom e Jerry.
Não, ele é bom, mas depois de 200 anos, fica ruim.
E depois de sempre ser o mesmo.
É.
Não, mas aquela perseguição do Tom, que ele fica numa posição meio... onde que Napoleão perdeu a guerra. E o Jerry vem e escorrega pelo rabo dele, que é a vinheta do desenho. Que era a parte mais legal, porque era a parte que você já sabia o que ia acontecer. Porque do resto era sempre uma surpresa, era uma surpresa chata. Mas o desenho era legal.
Tá, vamos continuar. Então, estava eu nesse intensivão, só que o que aconteceu? Nesse dia eu tinha, sei lá, tomado muito suco, estava apertado para ir no banheiro... E eu estava aguentando ali, desenho após desenho, não queria perder nenhum episódio, de nada. Só que o negócio, a bexiga estava começando a doer, né? Tava estufando, eu lá.
O teste de resistência.
E eis que eu tive uma brilhante ideia, né? Isso é trauma barra burrice. Eu tive a brilhante ideia, eu falei, já
vou
sei.
Vou mijar aqui que vai ficar quentinho.
Não. Muito melhor que isso. Eu já sei, eu vou fazer o quê? Eu vou desligar a TV e tirar o cabo da antena, porque vai pausar. E daí eu vou mijar, eu volto, e quando eu ligar tudo de novo, vai estar onde eu parei.
Então, genial.
Fui lá, feliz, contente, cantando uma bela canção, mijei. Quando eu voltei, liguei tudo de novo,
não tava
já mais. Tava em outro desenho.
Mas eu, por muito tempo, acreditei nisso. Que se eu desligasse a TV, ela ia ficar pausada.
Exato.
Não precisava nem tirar da antena. Eu já não era tão neurótico assim. Não, se eu achava que desligasse... Desde quando eu voltava, se não tava onde eu parei, eu pensava, puta, alguém veio aqui...
E ligou.
Ligou, assistiu.
Entendi.
Então tinha uma explicação lógica. Até que um dia eu fiz o teste. Depois eu voltei ali e não tinha...
Ninguém mexeu,
daí foi isso que aconteceu. Eu percebi, se pá, não é assim
não
que
é, não funciona. Ou seja, a vida continua quando a gente não tá vendo a TV.
É, sim.
Foi um trauma grande.
A vida continua quando você tá vendo a TV.
É.
A vida da TV continua também quando você não tá vendo. Mas falando de TVs, Eu tenho um trauma, mas não um trauma meu. De novo, olha como que eu passei traumas.
Mas antes, para tudo. Porque esse é o momento que todo mundo já espera, ou pelo menos nós três esperamos. Esse é o momento da pergunta polêmica. Aquele momento onde o convidado ou convidada, no caso aqui o repeteco da Juliana Spinelli do blog Hasta La Ju, faz uma pergunta polêmica, onde todos têm que responder sim, não, talvez, justifique sua resposta.
Azul. E nenhuma das anteriores.
É, pode ser. Então, vamos lá, mais uma vez a bola está com você, Juliana Spinelli. Qual é a pergunta polêmica de hoje?
Bom, a pergunta polêmica, ela envolve trauma também. Eu, pelo menos, me traumatizei quando soube da resposta correta. Gente, qual é a capital da Austrália? Douglas?
Então, vamos lá. Não sei.
Gabriel?
Eu ia chutar Sydney, mas não é Sydney.
Eu também ia chutar, mas não é. Então, eu acho que é canguru.
Wesley?
Não, mas na minha mente era claro que era Sydney. Eu ia falar, não, mas eu passaria no polígrafo. Agora.
Ai, escreveria com a canetinha verde.
Não, mas Sydney. Eu não sou viado.
Gente, é um trauma realmente, né? Você descobrir que a capital da Austrália é Canberra.
Para com isso.
Caramba, para com velho. Isso, cara, né? Não, isso foi muito polêmico.
Isso não existe.
Isso foi um trauma na minha vida agora.
Desculpa aí se eu traumatizei alguém com essa, mas...
Não sei fazer realmente aquele de traumas pós-infância.
Sei que Chorume é pra ser o lixo do lixo, mas já que teve ali ciência com o Douglas e a explicação matemática, estava nada uma geografia aqui, né?
Com certeza.
É coisa mais Chorume do que ciência.
Isso foi polêmico.
Sentado na calçada de cano de canequinha, eu vi um garoto... É um trauma agora pra minha avó materna. Que é o quê? O que aconteceu? Vendo TV, normalmente eu via na casa dela, que eu morava perto da casa dela.
Então, você não pagava conta em casa?
Não pagava conta em casa, não tinha TV.
Sim. Tá?
Daí, fui assistir, tava assistindo Chaves. Tem um episódio onde a bruxa do 71 tá procurando o cachorro dela. Que todos lembram, se chamava Satanás.
Mas esse episódio dá medo mesmo.
Não, então, mas eu tava assistindo, daí na hora que ela sai pra procurar, porque todo mundo, todo adulto que vai, que pega você no flagra vendo alguma coisa, pega você no flagra o quê? Vendo na parte errada.
Sim.
Né? Ele tem 90 minutos um filme, na parte errada o adulto passa pra ver.
Se aparecer tetas... Sua mãe vai entrar e vai falar...
Na hora da... Não, mas
você só vê putaria.
É, mas três frames de tempo também.
É isso não, aí. Naquele frame que aparece Jequiti...
Não, ninguém vê.
Se aparecer um pinto, meu pai vai entrar e falar... Mas você é viado!
Tô vendo pinto.
Vai jogar até vendo show.
Daí a minha avó entra na sala, tá lá, ela procurando Satanás, ela, o que você tá assistindo? E minha avó era muito religiosa,
sim,
né? E eu falei, não, é o episódio do Chaves, é o nome do cachorro. Ela não quis escutar,
não,
desligou a televisão,
deu um tapa na
e chamou a minha mãe, falando que eu tava vendo coisas do diabo. Daí eu falei, não tava, era do Chaves, expliquei. Daí aceitaram. Deu, mas no mesmo dia. No mesmo...
Aceitaram.
É. No mesmo...
Esse menino é um demônio.
No mesmo dia, eu assistindo, voltei a assistir, né? Já com a orelha ardendo. Tava passando o quê? Dragon Ball. Dragon Ball no episódio onde Mr. Satan está lutando contra o Goku. E a plateia está torcendo para Mr. Satan.
Óbvio.
E toda a plateia, Satan, 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 neste momento. Mas não dura 10 segundos essa torcida que mostra. Minha avó passa novamente. Eu fiquei cerca de uns 2 dias... sem poder sentar de tanto tapa na bunda que eu levei da minha avó e da minha mãe por falar que minha avó era uma louca.
É.
E ela não era isso que eu tava vendo.
Você não era um adorador do Satanás.
E essa avó não era a pessoa que falava pra você não sonhar com o diabo.
Não, não era ela. Era outra avó.
É engraçado a cabeça da sua avó como devia ser. Fala, mas onde esse menino acha essa programação satanista?
Quando eu ligo, eu só passo as chaves e desenho. É. Agora ele acha toda hora.
Ah, esse menino aí tem pacto. Ele tem pacto.
Lá em casa eu tenho dois irmãos, né? A mais velha, e tem 30 anos, eu tô com 25, e o meu irmão mais novo com 21. E a gente ficava num revezamento do piolho. Enquanto a minha irmã tava com piolho, ela passava pra mim, eu passava pro meu irmão, curou de um. Aí, na base de muito vinagre...
Quel.
Né? Quel, quel era...
Escabim,
escabim, escabim. Era vinagrão, pente fino, aí batia o pente fino assim na borda da pia, aquele barulho até hoje, eu lembro... Aí espremia os piolhos.
Rapaz, Lêndia, né?
Não, não, eu sei como que curava os piolhos dela, viu? Com a privadinha.
Ah, isqueira na cabeça.
Privadinha, pai, né?
Para com isso. Mas eu sei que era um revezamento mesmo, que minha irmã, ela tinha assim um desejo por conhecer áreas periféricas da cidade. Então ela...
Ela drogada.
Não, na moral, ela assim, ó, vou visitar a praia. Não, vou visitar a pior favela que tenha nessa cidade. Vou...
Isso aí.
E ela tinha o dom de trazer piolho pra casa. Então, né, com meu cabelinho encaracolado, eu sei que foram anos e anos até a gente se livrar dos piolhos. Parece uma salada.
Ano passado, né?
Não,
até ela não sair de casa.
Mas parecia mesmo uma salada que se fazia no cabelo, né, e... Até hoje, eu escuto a palavra piolho, eu começo a sentir assim aquele desconforto, aquela coceirinha.
O lenço na cabeça, né?
Rapaz, ainda trabalhando em lugar que tem 30 crianças, né, por sala, meu, eu fico muito paranoica quando eu escuto piolho, quando eu vejo piolho.
Cara, mas falou em piolho e sarna da coceira.
Ou carrapato.
Não, carrapato não.
Dá mesmo. Mas ó, só mais uma aqui de animais pra fechar esse combo. Eu, né, com a minha irmã, morando perto ali da Imigrantes, a gente coletava espécies, né, pra análise, pra... Nossa, como é divertido ver como são diferentes. E aí a nossa preferida era a Joaninha. A gente ia até ali o... Como é que é? Uma vala ali, não sei como é que é o nome daquilo.
Esgoto, céu aberto.
Era umas valas ali que tem entre uma pista e a outra, né?
Valas cheias de merda.
Esgoto só aberto, é.
Talvez. E aí a gente coletava essas joaninhas, colocava dentro dos potes, né? A gente tinha uns potinhos de maionese pra guardar essas joaninhas. Ou uma laranjinha, vermelhinha, dourada. E eu sei que simplesmente elas morriam sem ar. Só que a gente não ligava muito pra esse soterramento que a gente tava fazendo ali.
Caramba.
Ia sempre acrescentando, Joaninha. Até o ponto de que elas me atormentavam no sono. Eu comecei a criar, assim, um tipo de pavor de Joaninha. Que até hoje, se eu vejo Joaninha, assim, se ela encosta em mim, eu fico muito apavorada.
Porque você judiou demais de Joaninha.
Mas demais.
Mas ficava com um potinho colorido, é muito legal. Ai,
fica uma moral da história aí, não judie dos animais.
Não,
senão
nunca.
Você vai ser traumatizado pelas Joaninhas.
Ou não judie das Joaninhas.
Ou não judie.
Das Joaninhas.
Ou judie das Joaninhas.
Ah, não façam isso porque é terrível.
Porque às vezes a pessoa quer pegar o trauma.
Ah, ela quer testar.
É, testar o limite.
Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando.
Então, muito bem, chegamos ao fim desse podcast recheado de traumas de infância, todo mundo com lágrimas nos olhos aí, seja de felicidade de ter relembrado um momento único na sua vida, seja de tristeza por ter lembrado que esse momento único foi uma dedada do Toba, do seu tio, que também é policial.
O melhor é o também.
Porque, apesar de padre, ele é policial.
Que não agrega em nada, porém está ali. Similar ao nosso podcast.
Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, de todos que ouviram. Não percam o próximo episódio. Passando a palavra aqui para Juliana Spinelli, do blog Hasta La Ju.
Obrigada pelo convite, meninos. Me despeço de vocês, né? Dois podcasts já tá demais pro meu currículo. Pessoal, acompanhem lá meu blog, astalaju.com. Toda semana tem vídeo novo lá no YouTube. E tô sempre lá também, né? Pra tirar dúvidas de vocês sobre Melissa, bonecos e eu. Beijão, tchau.
Temas variados, né?
Muito variados.
Wesley Zop, com a palavra, parece que você participa de um negócio lá que eu tava vendo lá, parece Os Entubados, que é? Youtubados?
Os Entubados, não Youtubados.
Ah.
Os Entubados.
Como que é que funciona esse negócio aí?
Como o Gabriel já explicou no episódio passado, mas...
Muito bem explicado.
Mas a pessoa pode não ter ouvido o episódio
Sim.
passado.
Tomara que não tenha ouvido, senão não estaria ouvindo esse.
Sim, exatamente. É, pra quem não tá ouvindo esse... Temos um outro episódio, então. Escutem lá também. É, Os Entubados é um canal no YouTube que tentamos ser engraçados, mas poucas vezes conseguimos.
É.
E também tem a fanpage no Facebook, que também é facebook.com/osentubados. Estamos no Twitter.
Twitter.
Que é twitter.com/osentubados. E estamos na vida, né?
Sim.
Estamos na vida, estamos em palestras, estamos em periferias, estamos aí.
Sim, sempre escondidos, mas...
Escondidos, claro, que eu só vou lá por necessidade.
Todo dia tem vídeo novo lá ou não?
Não. Terça sim, terça não. Quinzenalmente às terças.
Ah, sim. Muito bem. E agora a palavra com ele, Gabriel Asbar, o loiro mais lindo do mundo dos podcasters. Fala aí, pessoa que quer entrar em contato com o Chorume aqui, quer xingar, pode falar... O que, que ele faz?
Ele pode mandar um pombo-correio, né, que a gente recebe aqui. Ele pode mandar uma carta. E ele pode mandar um e-mail também.
Um e-mail?
Um e-mail.
E-mail pra onde?
Autocríticas, no plural, @chorume.com.br.
Desculpa, não tá enviando. Eu coloquei aqui, autocríticas, no plural. É esse o nome todo?
Não, se você for idiota pra pegar isso, na verdade é autocríticas@chorume.com.br.
Mas tá dando errado ainda, é com CH mesmo, né, o Chorume?
Não, Chorume com X. Né?
Ah, então é por isso que eu tava enviando.
Como é o lixo do lixo, só pode estar escrito errado. Chorume com X.
Com X.
Chorume na vida real, se escreve com CH.
Com CH.
Mas no nosso universo, com X.
E com caneta verde.
Com caneta verde.
Estamos no Facebook também, facebook.com, lixo do lixo. Se você quiser lá, entre em contato no Xing, de vez em quando postamos lá comentários aleatórios sobre a vida.
Sim, e sobre a profundidade do universo mendigo.
Exato. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos que nos ouviram. Pode deixar o comentário aqui no site mesmo. Muito obrigado, até a próxima, tchau!